Podcraft. Em quarentena, desafio do artesão, com Davi Jansen. O conceito de artista se aplica àquele que se dedica ao fazer artístico criativo. É o artesão, o pintor, o dançarino, o ator, o intérprete. E você já reparou que os artesãos que você mais admira não se destacam apenas pela técnica que defendem? É só observar suas histórias para descobrir que antes de se destacarem por uma técnica, eles já se arriscaram em outras e as descobertas e aprendizados em cada uma os levaram a se aperfeiçoar. Inclusive, esses artesãos que a gente admira e que estão em destaque atualmente, principalmente por estarem tirando proveito das novidades mercadológicas estabelecidas pela quarentena, são aqueles que não tiveram medo de se arriscar e mostrar para o mundo como podem fazer ainda mais. Até porque, atualmente, vivemos um tempo em que não basta ser só bom em algo. É preciso estar aberto a aprender cada vez mais, se dispor a conhecer de tudo um pouco e permitir que o seu compromisso com a excelência, unido ao seu talento, defendam o seu ofício. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Em Quarentena, Desafio do Artesão, com Davi Jansen. Como você sabe, eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa buscando maneiras de levar as informações para você da melhor forma. Em alguns momentos, como a gente já vem explicando por aqui, o que deu mais certo foram os áudios individuais e ajustes de edição. Mas em alguns casos tem sido possível fazer uma conversa telefônica na íntegra. Foi o que aconteceu hoje. Mas, como cada caso é um caso, juntos a gente vai encontrando a forma mais adequada, né? Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta!
Olá, eu sou Beth Monta, sejam todos bem-vindos ao Podcraft.
Então, só para contextualizar, como nós acreditamos que a esperança só ganha força se estiver atrelada à ação, essa foi a forma que a gente encontrou de nos estimularmos a sair em busca de mais e mais histórias e, por meio delas, ajudar você, artesão e demais profissionais da área, a se inspirar e, principalmente, a não parar de criar. Foi assim que nasceu a ideia do Em Quarentena Desafio do Artesão, uma iniciativa que se propõe a convidar artesãos a contar o que estão fazendo para driblar esse momento.
Pois é, Faiga, e o que não falta ao nosso convidado de hoje é a ação unida à esperança, viu? Afinal, ele arrasa na arte da dança, arrebenta na cenografia, se destaca como figurinista e tudo isso em diferentes partes do mundo, sempre unindo técnicas artesanais variadas ao que ama fazer. Mas não se engane, com seu sorriso largo, a simpatia latente e o astral contagiante, o moço é um dos melhores professores de artesanato do mercado, se destacando em lives, cursos, workshops e sendo uma das vozes e mãos da marca de tintas Corfix pelo Brasil e mundo afora.
Bom, com essas dicas da Beth, acho que já deu para tentar adivinhar com quem ela bateu o papo gostoso desse episódio, né? Hoje, a Beth vai conversar com o Davi Jansen, uma grande estrela do nosso artesanato que está trabalhando a beça nessa quarentena. Vamos conferir?
Davi, muito bem-vindo ao Podcraft. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, contando um pouco. Eu já sou fã tua há muitos anos, vamos entrar em detalhes, né? Porque já faz muito tempo. Mas a gente... só para a gente deixar quietinho. Mas é uma alegria ter você aqui contando para a gente um pouco da sua experiência e da sua rotina nesse período. Bem, muito bem-vindo, Davi.
Eu que agradeço o convite, você sabe que eu também sempre fui fãzão seu, do seu trabalho, sempre nessa área de comunicação e nós, como artesãos, precisamos disso, precisamos de vocês, né? Então, obrigado do convite e o carinho é recíproco.
Ah, que bom, fico feliz. Bom, nós aqui já conhecemos o seu trabalho, mas caso alguém ainda não conheça, que não sabe toda a sua história, conta para nós, como foi que começou essa trajetória com o artesanato? Sabemos que você é um dançarino dos bons, internacional mesmo, gente, a história dele é incrível, mas nos conte um pouquinho mais sobre esse teu lado e como que foi essa tua aventura.
É que, na verdade, eu danço, pinto, eu sempre tive meu lado artístico muito assim, apurado. Então, desde os 13 anos, eu comecei a pintar, eu fazia aula de pintura, eu fazia aula de dança. Então, eu sempre fui muito assim, com a veia artística. Só que, com 13 anos, eu comecei em tudo. Então, eu fui desenvolvendo, dentro do ateliê que eu fazia aula, técnicas. Com 16, eu já comecei a ajudar a dar aula de pintura, por ser esse lado mais comunicativo meu e tudo mais, comecei a ajudar a professora da aula de pintura, que na época é de Santo André, eu sou do ABC Paulista.
Uhum.
Então, quando aconteceu de ela ter que mudar de ateliê, ela me chamou para ser sócio dela. Então, o que me aproximou mais ainda a ela foi realmente essa ligação de amizade. Então, com 17 anos, eu já tinha o meu ateliê de pintura, dando cursos na área de pintura. Eu fiz aula de porcelana, de tela, de desenho. Nossa. Eu fui me aperfeiçoando em cursos.
Uhum.
E, junto com isso, eu fui também dançando. Então, eu fazia parte de um corpo de baile, numa academia, dava aula de modelo. Modelei um tempo, porque eu tinha tempo para fazer de tudo um pouquinho, mas chegou uma hora que eu tive que focar num trabalho só. Então eu montei uma academia de modelos em Santo André e tinha um ateliê de pintura.
Entendi.
Só que eu tive que focar mais na área de dança, porque foi o que eu comecei a fazer produção de roupas de dança do ventre, que é o que eu mando para fora até hoje, e apareceu a oportunidade de eu ir para fora do Brasil para trabalhar com coreografia e com figurino de dança do ventre.
Nossa, então, você fazia apresentação de dança de ventre? Que bacana!
Eu me especializei, quando eu viajei, como eu tive um relacionamento com uma bailarina no passado, ela era bailarina e eu era coreógrafa e fazia as roupas. Então eu conheci um empresário aqui no Brasil que vendia as minhas roupas inicialmente. Depois a conheceu, que ela era minha partner, ela foi dançar e eu fui para fazer roupa e coreografar. Só. Uhum. Só que como eu já dançava há muito tempo, e a nossa primeira experiência foi no Egito, eu fui para Bahrein.
Olha que barato.
E de lá, para não voltar para o Brasil e gastar tudo que nós tínhamos ganhado em 2 meses, nós fomos para o Egito para esperar o visto, o próximo contrato, que seria para Dubai. Só que eu fiquei 3 meses morando no Egito, para não precisar voltar para o Brasil e não gastar tudo que a gente tinha ganho. E foi a melhor experiência da minha vida, porque lá foi onde eu conheci pessoas maravilhosas, eu fiz aulas com melhores coreógrafos egípcios, dancei em frente às pirâmides, dancei em lugares lindos no Egito, porque lá é mais fácil você se enturmar antes de ir para Dubai. Então, depois de 3 meses, nós começamos a ir para os Emirados mesmo, que era o meu foco. Sim. Lá eu fiquei, claro, com muitas vindas e vindas, mais ou menos mais uns 7, 8 anos como coreógrafo, porque em Dubai eu também conseguia modelar um pouquinho, conseguia coreografar um pouquinho, mesmo não parecendo brasileiro, eu sofri um preconceito gigante, porque o pessoal olhava para mim e falava, mas você não é brasileiro? Eles achavam que só tinha que ser moreno, negro e tudo mais. Então, eu sei o teu preconceito.
Do outro lado, né? Até, o problema é as pessoas ficarem.
Mas aí, depois de um tempo, foi onde eu tive que voltar para o Brasil. E foi uma experiência muito muito drástica na época, porque eu não queria voltar e voltei. Então foi uma briga de relacionamento e tudo mais, voltei para o Brasil. E foi aí que eu entrei no artesanato. E é o que eu visto a camisa do artesanato por isso hoje. Porque quando eu estava no Líbano, que foi o meu último contrato, o último lugar que nós fomos,
uhum,
eu liguei para essa mesma antiga minha sócia falando da minha história. E ela falou, David, que ela me chama de David, eu tô para montar um ateliê. Por que você não vem para cá e não monta um ateliê comigo?
Uhum.
Porque depois de ter ficado 8 anos num país árabe, a minha realidade de artesanato era outra. Não conhecia o artesanato que hoje tem. Uhum. É, eu conheci o artesanato.
Mas você agregava uma coisa que é um diferencial. Você agregava as técnicas mais antigas, né, do artesanato, que é o diferencial hoje do teu trabalho.
E principalmente, eu esqueci do que eu aprendi no passado. Tive uma vivência diferente, então, no mundo árabe, que tem muito dourado, pedrarias, roupas. Então, é uma coisa que, para mim, é mais lúdica. Eu não sou muito básico, né?
Uhum.
É, então, eu trouxe... Quando eu voltei pro Brasil, foi onde eu falei, Vicky, mas o que eu vou fazer? Ela volta pra aula na Corfix. Então, de lá, ela já me indicou
pra
Corfix. Então, eu já vim pra cá conhecendo os produtos. Só que eu dava uma aulinha por semana da Corfix. Eu saía do ABC Paulista, que eu vou de Santo André, e dava aula em Mogi das Cruzes, uma vez por semana, Beth.
Nossa.
Só que é o que eu falo. O que me fazia isso é que eu voltei com depressão. Eu voltei muito mal, psicologicamente falando. Então, o artesanato me salvou. Eu entrei, assim, acho que na época que eu precisava do artesanato. Por isso que eu falo que sim, é a melhor terapia que existe. É, as outras eu fiz também, mas o artesanato eu acho que é uma terapia onde a gente, mesmo na pior fase da nossa vida, a gente consegue produzir algo para nós e para alguém. Então é muito legal. Aí eu fui crescendo dentro da empresa, acho que eu tive sorte também, né? Claro. E fui crescendo, aí de uma aula eu dava duas aulas, entrei nas maiores lojas do Brasil, substituí quem fazia a nível nacional, que era o meu objetivo, né? Cheguei para Portugal pela Corfix já algumas vezes, então foi onde eu realmente fui conquistando. E as revistas me ajudaram muito, né? Porque era onde eu conseguia colocar o que eu queria. Eu nunca gostei de copiar, eu nunca olhei revista. Então eu criava algo, até hoje, eu sou, pessoal que me conhece sabe que eu adoro dourado. E aí eu fui desenvolvendo o meu trabalho dentro da Corfix e comecei a ser de professor, eu fui para coordenador aqui em São Paulo. De São Paulo eu fui para o Sul, né, para trabalhar diretamente com a Corfix, que é a Flora, que eu sou apaixonada.
Chegou a morar em Porto Alegre? Não, ficar lá?
Não. Eu acho que o interessante para a Corfix é o ser de São Paulo, né? Que é mais fácil. E aqui é onde tem o maior número de lojas. E eu, sendo consultor técnico, aqui tem mais trabalho para mim, né? As pessoas aqui precisam, acho que, de mais assistência. Aí eu faço viagens, fazia, né, antes da pandemia, todos os meses. O meu contrato, assim, o meu combinado é de uma a duas viagens por mês.
Uhum.
Então, as outras semanas, eu foco meu trabalho no ateliê.
Entendi. Então, e também nas lojas, também via roda pelas lojas.
Pouco, porque eu já não dou mais aula em loja. Eu faço assessoria para a Corfix, mas tem os professores das lojas.
Eu faço mais
as viagens mesmo. Aí eu crio produtos para os programas de TV, divulgação de produtos novos, contato com o cliente, né, que é o que...
Entendi.
O professor, no meu caso, eu sou também um consultor e um vendedor. Então, o cliente tem produto, tem dúvida com o produto, eu sano essa dúvida, mas eu não tenho que dar aula. Então, vai uma outra professora. Então, essa parte de treinamento de funcionário, eu faço lojista, eu vou para ensinar produto. E as aulas mesmo, quando eu viajo. Então, toda semana, um estado diferente, todo mês... um estado diferente, e aqui no meu ateliê, né?
Ah, que legal, meu. Mas essa pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Mas nós sabemos que o artesão é um ser diferenciado e que ele não consegue ficar parado, que se reinventa e que melhora a cada instante. Por isso, conta pra gente o que você tem feito para driblar essa fase de isolamento e quais foram as mudanças na sua rotina profissional?
Olha, as mudanças foram radicais. E hoje eu posso falar que depois dessa pandemia, sim, eu sou outro profissional. Eu tive que me reinventar, tive que aprender, tive que buscar ir atrás de técnica, ir atrás não que eu não tivesse, mas eu tive que ir atrás de novidades para suprir a necessidade não só profissional, não só técnica, mas também essa carência psicológica que o aluno tem. Uhum. Então, por exemplo, eu nunca fazia muitas aulas online. Hoje eu vivo de aulas online. Eu me sentia, antigamente, eu sou, o que me dá segurança é a empresa Corfix, e tem outros parceiros, claro, que agregam no meu trabalho com produtos da marca Corfix. Mas eu não podia cobrar nada da Corfix, sendo que ela teve que parar 100%.
Era total lá.
Teve que fechar.
Ai, meu Deus.
Como que eu ia exigir o meu salário, que eu não tenho, eu não ganho por evento, eu tenho um valor mensal, como que eu vou exigir isso de uma empresa que teve que parar, gente? Acho que é difícil, né? E ainda mais depois de tantos anos, sabendo do problema que existia, então eu aqui no ateliê, eu e o Douglas que trabalha aqui comigo, tivemos que começar a investir mais no curso online. Então, o que me ajudou demais, Beth, foram as lives. Porque as lives me aproximou mais do público. Porque às vezes eles me viam como artista de uma marca, mas tinham que ir até a loja para fazer aula comigo. Ou o local do Brasil, ou da loja que fosse para fazer. E as lives não. As lives me aproximou mais. Então, me ensinou muito também. Então, eu sou outra pessoa hoje.
Verdade. Que bacana. Eu acho que tudo na vida da gente tem um porquê e tem um lado bom que a gente tem que extrair. No teu caso, o lado bom tá gigante, né? Que é maravilhoso, né? Então, ok.
Eu nunca imaginei. Teve live que eu fiz que teve quase 1.300 pessoas. Nossa. Pelo Facebook.
Caramba!
Ou teve uma que tinha 700, quase 800 pessoas. Então, imagina a energia que não tem nesse momento, sabe? E, às vezes, é alguém que não vai continuar pintando. Mas aquele momento precisou
de disso. Algo.
Então,
mas, eu acho que assim, que a gente sabe que a tua vibração é uma loucura, né? Eu mesmo assisti uma aula tua de aeróbica pela acho que foi Instagram, não lembro. Eu sei que eu queria dançar junto, né? E você tem feito várias outras aulas de dança, e como você concilia essas duas facetas?
Olha, eu amo dançar. Dançar pra mim, assim, eu tô no ateliê, quando eu tô muito assim, estressado, eu ponho música e começo a pular igual uma perereca doida.
Maravilhoso, maravilhoso.
É uma forma de extravasar, porque a pintura, para mim, não é minha terapia. É o meu trabalho. Uhum. Então, se eu tiver 2 horas de terapia, eu não vou pintar. Entendeu? Entendi. Então, eu vou dançar, eu vou pegar com a minha porquinha da Índia agora, eu vou fazer qualquer coisa que me tire das cores. Então, a dança... Eu só não estou dançando mais porque eu estou sem tempo pelo meu trabalho. Mas aqui no ateliê, tanto que todo ateliê que eu monto, Beth, eu tenho uma tenda árabe. Porque eu quero voltar às aulas de dança do ventre, fazer as roupas de dança do ventre, mas aqui eu só faço mesmo como para queimar as gordurinhas que a gente tá adquirindo também.
Ah, então, que tem esse lado, né? Tem um lado que é bom, mas tem um lado que é pesado, né?
Tem um lado que é ruim e tem um que é muito ruim.
Não tem como. Ai, meu Deus, enfim, mas o que a gente pode fazer? Mas olha, eu convido a todo mundo que estiver escutando a gente, fica de olho nele, porque quando ele dá as aulinhas dele, é impossível ficar quieta. Você sai, já sai chacoalhando. E olha que eu nem sou dançarina, não, tá? Mas na hora que você vê o negócio, você já sai.
A gente tá combinando aqui de fazer uma apresentação árabe.
Maravilhoso,
aí a gente vai fazer uma coisa bem legal, bem sensual.
Vamos embora, quero participar.
Agora, vai ter que fazer uma aula aqui quando passar isso.
Pelo amor de Deus. Aí espanta a aluna, melhor não.
Imagina!
Agora me diz uma coisa, a gente tá rindo aqui, mas enfim, você se lembra ter passado por alguma experiência parecida com que essa que a gente está vivendo, né? E você, como que saiu ou como que foi? É muito louco, né?
Nossa, olha, às vezes parece que a gente está assim num universo paralelo, né?
Matrix, né?
O Brasil, nós brasileiros, temos o dom de superar fases, crises, politicagem, infelizmente, faz parte do Brasil. Então, às vezes, nós temos que nos fortalecer para passar por tudo isso.
Uhum.
Mas agora é mundial. Então,
não tem pra onde correr, né?
Não, é muito, 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 muito mais difícil do que quando a gente reclamava e agora a gente vê e tudo pode piorar, né?
Nem nos piores pesadelos a gente imaginava que chegaria nesse nível, né?
Nunca, nunca, nunca. Mas, Beth, de verdade, eu sempre fui, sou uma pessoa muito otimista. Eu sei que nunca a gente vai ter passado por algo tão difícil.
Uhum.
A gente, os que já foram, os que ficaram, meu avô, meu bisavô, tiveram problemas, como todos nós brasileiros, mas eu acho que nós que estamos vivendo essa época, nunca vamos esquecer.
Eles dizem que a nossa guerra, né? É a guerra.
Lembrarão de nós como aqueles que viveram essa guerra, porque é uma guerra. Eu acho que a pior guerra tem dois pontos. É a pior porque a gente não enxerga. Mas, Beth, se a gente for pensar bem, é a melhor guerra. Porque, ó, a gente está em guerra e está rindo.
Uhum.
Você está na sua casa. Você pode sim. Infelizmente, as pessoas não sabem. Mas elas podem se proteger. A gente
é uma guerra de escolha, né? É uma guerra do livre-arbítrio, onde você tem a liberdade de saber que lado que você quer ficar.
Perfeito.
É bem por aí mesmo. Perfeito. Tem razão.
É uma guerra, mas você escolhe quem você quer para guerrear com você ou não. Para mim, está sendo uma peneira isso. Tem pessoas que eu quero, dessas minhas alunas, que eu teve muita gente que entrou, que serão minhas amigas pro resto da vida. E pessoas que eram minhas amigas já não são mais. Eu não quero mais.
Uhum.
Então, elas realmente morreram nessa guerra.
Então, é engraçado. Todo mundo tá passando por isso, sabe? E você sabe que eu vou falar uma coisa? Também me arrepiei. A gente tem uma... Parece que dentro até mesmo do artesanato, eu tô muito feliz porque de repente eu me vi cercada de pessoas que realmente pensam como eu e tudo bem, eu nem sei se é o certo ou se é errado, porque nessa altura do campeonato, mas dentro do meu arbítrio, daquilo que eu escolhi, a gente tem uma trupe do bem.
Do bem,
que parece assim, que tá assim, ai que bom, a gente não tá sozinho, né? Tá realmente nessa cena, nesse momento, onde a gente consegue se apoiar um no outro, e a gente consegue fazer a coisa com cor, com alegria e buscando o lado melhor da coisa.
Porque a gente também descobriu nessa pandemia o interno das pessoas. Elas tiveram que colocar para fora. Então, eu tive muitas decepções. Mas nós também, eu acho que agora é uma tarefa daqui para frente, porque a pandemia vai passar, fato.
Mas o caráter fica.
Nós vamos passar, a gente tem que escolher.
E
depois dessa pandemia, muita coisa vai mudar. Então, muitas pessoas vão sim precisar do artesanato mais do que nunca.
Também acho.
Vão precisar da atenção mais do que nunca, porque elas vão continuar com, sabe, o luto.
Uhum. E assim, é muita mudança, né?
Tem que passar por ele. Então, a gente tem que estar muito bem. E graças a Deus, a gente está conseguindo passar por isso de uma forma colorida, de uma forma unida.
Uhum.
Então, eu acho que ninguém vai ser o mesmo. E quem continuar o mesmo, não adiantou nada para essa pessoa o que aconteceu.
É. Aí vem uma outra questão, mas enfim, falando em parcerias, pô, a gente entra numa outra. Mas falando em parcerias, parcerias positivas, que isso que interessa, né, pra gente. Você tem parcerias com empresas, com profissionais que estavam com você antes da pandemia, como a gente sabe, a própria Corfix, e eu falo da Corfix com todas as letras queridas, porque é realmente uma empresa que eu tenho muito carinho, muito amor. Flora, então, não vou nem falar o que é, então eu sei que você está muito bem acompanhado, mas como que, né, como era e como tem sido essa parceria com as empresas e pessoas?
Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu tenho que falar a verdade, claro, mas eu sou muito transparente, sempre fui. Eu tenho muita sorte de ter uma empresa como a Corfix que me mantém. Mas também tem muitos profissionais que não têm essa sorte. Então, as parcerias que algumas empresas oferecem ou ofereciam, eu acho que é uma coisa muito egoísta. Eu acho que as empresas não valorizam o artesão como deveria. Uhum. Mas eu também acho que não é todo artesão que tem que ter o mesmo valor. Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar o diferencial, mas tem que ter uma atenção diferenciada. Uhum. Então, eu acho que essa pandemia também está servindo para isso. Porque... por exemplo, eu graças a Deus não dependo de outras empresas. Uhum. Eu tenho a Corfix, mas essa pandemia fez com que várias empresas se aproximassem de mim, e eu sei que serão parcerias muito boas futuramente.
É, que bom.
Se não for a pandemia, talvez qualquer um faria o que hoje eu sei que eu faço para a Corfix, mas eu não vou fazer para as outras, porque eu sou muito fiel à Corfix e, infelizmente, as empresas às vezes não são fiéis aos profissionais. Eles põem todos no mesmo saco. E isso não é legal, né, Beth?
Acho que ninguém... Não mesmo, você tem que ter uma valorização. Eu sou uma pessoa que sou muito grata aos artesãos em geral, e sempre fui uma pessoa que olhava e falava, precisa valorizar, tem que se não for o artesão, toda a indústria, todo o mercado que está atrás da ponta do pincel, como eu chamo, é o artesão que está lá dando a cor, mas assim, todo o resto, não adianta você ter, alguém pinta... Ai, como que chama? Virolinha, né? É virola e o cabo, né? Sim. Alguém pinta com a virola e com o cabo? Você faz até um poazinho ali, se souber. Mas se não for a ponta do pincel, você não faz. Sim. Então o artesão tem que ser realmente muito valorizado.
Tem que ser valorizado. E porque se ele fosse mais valorizado, não seria essa... Eu acho que é prostituição. De ser todo mundo igual, porque tem hoje, eu tô há 15, 20 anos no mercado, ok, mas eu tentei me acrescentar nas minhas técnicas e no meu trabalho. Então, eu acho que um artesão hoje, quando começa, ele também tem que ter isso para entrar numa empresa.
Eu acho que a gente tem que começar a entender e evitar, né, no geral, a banalização do professor artesão. Exatamente. O professor artesão, ele é de suma importância, e não é qualquer um que pode ser professor artesão. Ao Exatamente. Contrário. E eu acho que uma das coisas que a gente está na vantagem hoje do online ou das lives é que a gente consegue visualizar muito mais os professores bons. A gente consegue ver... Não, peraí, esse cara realmente tem didática, tem conhecimento, tem técnica e tem o que passar. Porque dentro daquela aulinha fechada, em algum cantinho, onde você não tem noção do que até onde você pode chegar, ou de até onde você pode aprender, você acaba se contentando com lá. Mas quando abriu a porteira, e a gente abriu a porteira agora, e a porteira está aberta, você quer mais, as pessoas querem mais. Então, são os bons professores, e valorizar o professor no geral, e sabe, todo mundo fazer amém, realmente. Vocês são o diferencial e que vão levar o artesanato adiante, né?
Para você ter ideia, um exemplo assim que eu acho que o professor tem que sempre se reinventar. Essa história de lives que está acontecendo realmente virou assim uma febre. E muitos professores, eu não fazia live antes, sabe? Eu tinha um certo preconceito, e porque eu era seguro da empresa. Mas quando começou a pandemia, eu falei, não, eu vou fazer pela Corfix, sim. Eu não sabia até onde ia. Eu vou fazer porque eu sou de uma marca e vou procurar fazer. E começou a dar certo. Só que você acredita que alguns profissionais acham que lives prejudicam. Que quem assiste uma live não vai querer uma aula presencial. E é o contrário. É o oposto. A minha turma tá cheia. Elas assistem. Eu faço 3 lives semanais, velho.
Eu tenho lido muito. Eu tenho lido muito sobre.
Mas elas querem o curso particular. Elas querem a atenção diferenciada. Elas querem uma técnica mais exclusiva, entendeu?
Então, você tem que entender. Que a live, ela é como se fosse um shop time, onde você consegue vender uma ideia, mas você não vai aprender como se deve por uma live. Isso você vai precisar de cursos. Então, assim, são duas coisas. E isso eu não estou falando de gaiata, porque eu sou a Beth, que não. Isso é coisas que especialistas estão falando. Eu tenho lido muito, muita gente que vê tendência do que vai acontecer. Então, Instagram, Facebook, dentro das lives, elas vão funcionar sempre como um workshop, como uma forma de apresentação daquele material, daquilo lá. Mas o aprender de verdade, com conteúdo, com tudo, não vai vir por meio da live. Não vem por meio da live. Ela te instiga a querer aprender mais. E é essa função que é muito legal, né?
Não vai aprender mais o professor que não tiver mais o que ensinar.
Esse também tem essa. Tem que ter até a atualização.
Para se eu ensinar o pouco que eu sei, eu só sei isso. Então eu acho que quanto mais você ensina, quanto mais você passa, mais você busca outro conhecimento. Então, isso está sendo um divisor mesmo, entendeu? Eu tenho a oportunidade de ajudar a Corfix a selecionar alguns professores para lives. Então, eu tive que olhar o geralzão. E nisso a gente vê gente muito boa, mas que cresce a cada dia. E pessoas que eram boas no passado, mas que hoje...
Estagnou, né?
Estagnaram. Então isso é muito legal, olha que mudança que vai ser mesmo no nosso trabalho depois dessa pandemia.
E é muito legal, assim, a gente...
pelo futuro, antes ele vir.
Não, mas isso, eu acho que a gente, graças a Deus, aqui a gente tem, nós somos duas pessoas realmente esperançosas, né? Eu também sou. Eu tenho, às vezes, até meia raiva, porque, assim, até fica até irritante, né? O meu lado sagitariano vem com tudo e eu solto tudo de bom, mas, enfim. Mas a gente também, a gente acredita também que a esperança, ela tem que ser associada à ação, né? Sim. Você não adianta só ter sonhar, você tem que fazer acontecer. Então, me diga uma coisa, qual a sua maior esperança e quais são as suas maiores esperanças para quando tudo isso passar? O que você está fazendo para que isso aconteça?
Olha, de verdade, parece assim que a minha maior esperança hoje, de acordo com o que eu estou vivendo, sabe, Beth, que são muitas pessoas, é muita gente no mundo do artesanato, no mundo assim, no nosso mundo. A minha maior esperança é que essas pessoas, que tem gente, Beth, que precisa do artesanato hoje como uma ajuda. Eu já não estou nem falando mais como um professor vendedor de uma empresa. Essa foi a mudança. Eu tô falando do Davi professor, que pessoas que ligam, Beth, é muito sério, teve alunos que falaram que estavam pensando em fazer muitas besteiras e que naquela live ela começou a rir, ela começou a sair. Eu faço uma live muito descontraída, eu brinco muito, eu fico mais de 2 horas, é uma hora para interação. Eu já falo logo assim, você tem pressa de aprender a peça? Assista depois, que você vai poder acelerar. Então, a minha esperança é que essas pessoas que busquem continuar com a ajuda que o artesanato pode oferecer. Agora, que seja comigo, que seja com outros profissionais, mas que busque continuar, entendeu? Porque o artesanato ajuda muito.
Ah, mas sim. Muito. Mas me conta uma coisa, do mesmo jeito que você está inspirando, você teve alguém que te inspirou e tem inspirado de alguma maneira? E assim, isso não necessariamente do artesanato, mas no geral.
Eu acho o seguinte, eu sou uma pessoa muito assim, lúdica. Eu sou muito lúdico, Beth. Muito lúdico. Eu viajo. Eu assim sou... às vezes eu tô falando com você e eu tô viajando. Então eu não me apaixono por alguém. Eu me apaixono pelo todo. O mundo do artesanato me traz. Por exemplo, quando eu entrei na Corfix, eu tinha ídolos. Ou eu era fã de pessoas que hoje eu já não sou tão. Porque eu aprendi aquilo.
Uhum.
Então o que eu penso, assim, o que realmente me impulsiona não é a pessoa, é o lúdico do que o artesanato me traz.
Ah,
é a felicidade de produzir algo. Mas isso pode ser com qualquer pessoa. Um aluno, às vezes, desperta isso na gente, entendeu?
Uhum.
É a vontade de fazer algo. Hoje eu já não tenho mais, assim, alguém... Tem pessoas que pintam muito bem, muito melhor do que eu. Mas não é o que faz, porque se eu quiser pintar bem, eu vou conseguir pintar. Eu acredito realmente que é uma coisa de dom todos nós temos. Não existe quem... Eu acho que é tudo prático. Tanto que tem gente que pinta com a boca.
Tem
você
isso.
Consegue. É prática, é repetição. Uns caem mais, outros caem menos.
Uhum.
Eu tenho mais facilidade, mas eu sou apaixonado pelo assim, pelo esse lúdico,
uhum.
Entendeu?
Entendi.
Pelo universo da criação, não por alguém, porque eu sou muito volúvel.
Ok. Mas assim, essa conversa tá uma delícia, assim, mas me conta uma coisa, a gente precisa ir terminando por conta de tempo. Me diz alguma coisa, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar e tenha deixado passar? Me conta um pouco mais sobre os seus cursos que você está fazendo.
Meus cursos, eu não vejo a hora, o meu sonho aqui, eu tenho vontade de voltar a viajar. Não vejo a hora de se passar. De eu voltar, os clientes que eu não fui pela Corfix, eu vou para Paraíba, para São Luís, eu vou para vários estados, eu vou para Aracaju, isso eu vou voltar.
Uhum.
Mas o que eu quero continuar é com essas aulas online, que podem me aproximar de pessoas, até tem 5 países fazendo aula comigo.
Olha que barato. E como as pessoas te acham para fazer?
Pelo Facebook. É um grupo do Facebook. Um grupo fechado do Facebook que eu faço.
Ah, tá.
Então eu monto um grupo privado dentro do Facebook.
Então as pessoas só é procurarem David Jansen Arte, né? Que é teu...
Ou no Instagram, que é o David Jansen, ou no YouTube, que eu nem comecei ainda minhas lives por lá, que eu tô atrasadinho. Eu também sou daquela época da máquina de escrever, mas eu sou rápido, eu pego rápido.
Aí a gente vai, é uma maravilha. Davi, eu só tenho a agradecer a você por essa conversa deliciosa que a gente está tendo aqui. Assim, a gente grava os programas, né? Então hoje é um domingão de tarde, friozinho, e só aqueceu o coração da gente essa conversa tão boa, né, que a gente está tendo aqui. E eu, de coração, a gente se conhece há muitos anos, eu espero que a gente esteja junto durante muitos ainda, trabalhando junto, fazendo um monte de coisa junto bacana e seguindo nessa trajetória de cor juntos.
Com certeza, eu que te agradeço o carinho, de verdade, e que venham muitos outros dias. Se a gente tá passando por essa fase e tá conseguindo um momento tão legal,
pois
imagina muito na frente, onde tudo tiver melhor, né, gente?
Com certeza.
A gente vai ter que agradecer, né? Porque vai passar.
Vai passar e vai ficar muita coisa boa. Obrigada de coração, um beijo gigante.
Obrigado, querida. Obrigado pelo convite. Desculpa se eu falei muito.
Imagina, para mim, eu falo demais. Beijão.
Ah, Davi, como eu adoro você, como eu adoro o teu trabalho, como é gostoso poder levar a todo mundo essas conversas que a gente tem tido por aqui no seu Podcraft. Fica o convite aqui, semana que vem tem mais. E fora isso, fica de olho no canal Craft, no site, pelo site www.canalcraft.com.br. Muitas novidades, muita coisa legal tá acontecendo. A gente tá num gás absurdo, preparando um monte de coisa bacana só pra você, artesão. Um beijo grande e até semana que vem.
Bom demais, hein, gente? Parece que a gente tá ouvindo a conversa dos dois amigos aí de camarote, com pulseirinha VIP, né? Dá vontade de opinar, de oferecer um café, um bolo. Mas vamos ter calma. Vamos anotando aí no nosso caderninho todas as pessoas que a gente ama, que a gente admira. Porque assim que a gente puder voltar a se encontrar, a se abraçar, a gente marca esse bolo com café, a gente volta a trocar essa energia amorosa que o artesanato impulsiona. Só para reforçar aqui, para conseguir fazer parte do grupo privado do Davi no Facebook, basta procurar por Davi Jansen Arte. Lembrando que Davi não tem D, Jansen é com J, com S e com N no final, e Arte tem E no final. Que lá a gente encontra todas as informações. Ah, e não deixa de procurar por ele também no YouTube, que quando a gente gravou esse podcast, ele ainda não tinha colocado no ar. Mas como eu não sei quando você vai ouvir, fica de olho, digita o nome dele lá no YouTube também, porque se ele ainda não estiver por lá, vai estar em breve, ok? Do mais, eu queria pedir para você pegar uma carona aí nessa vibe do Davi, na ludicidade que ele defende, para que juntos a gente prove como o artesanato faz bem e pode deixar o mundo e as pessoas melhores. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no Podcraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Beijão. Tchau, tchau.